Vocês fazem pagamentos de contas com débito automático ou esperam chegar aquele boleto? Boleto, ó.
Boleto. Débito automático sempre que possível. Débito automático.
Na época, eu queria. Olha só,
porque, meu problema é o seguinte, Bruno. Protegendo a Amazônia?
Tem tá diversos fatores. Primeiro que, independente de débito automático, sempre que possível eu cancelo a emissão de papel mesmo, eu peço via digital
Caraca, Bruno,
o boleto. Mas, além disso, cara, quando você
pulseirinha
bota...
de silicone no braço.
Quando você...
Vamos salvar o planeta.
Quando você põe débito automático, isso tira uma preocupação da tua cabeça, cara. Porque, assim,
você...
Não, você tem que conferir se tá...
Exceto não, mas quando tudo não dá erro e cobra 5 vezes, igual aconteceu comigo uma vez, Bruno.
Exatamente.
Então, às vezes dá erro e é complicado. Aí o pessoal é meio pilantrinha mesmo, você tem que ficar esperto.
Eu gosto de pagar, mano. Eu gosto de pagar porque eu
mas todo mundo paga. Caralho,
eu gosto de pagar. Mas não, peraí. Existe a diferença. O ato de você pegar e pagar é diferente de só debitar da sua conta. Há diferença aí.
Não, que tem diferença é óbvio. Mas por que tu prefere um ao outro?
Porque eu me sinto pagando. O outro eu me sinto sendo tirado da minha conta.
Ah, entendi. Você sente que tem um controle seu.
Estão te assaltando, você não sabe.
Entendi. O Jura, ele quer sentir no controle da parada. Eu vou ficar sem os mesmos X reais, mas pelo menos eu tô, entre aspas, escolhendo pagar aqui. A decisão foi minha. Quando vão e tomam, que nem tipo imposto, ele sente que, caralho, cadê meu dinheiro?
Não, e também rola o sentimento de responsabilidade, né? Eu sou uma pessoa, um cidadão que paga meus impostos, que pago minhas contas em dia e tal. Se o cara, se tá lá no débito automático, você não tem isso.
Você tem aquela listinha de coisas pra fazer hoje, aí lá, pagar a conta. Você vai lá, paga e sente que fez, que conquistou um pequeno objetivo ali pro seu dia. Você foi produtivo hoje, você fez o que você devia. Eu não confio em débito automático, eu vou te falar por quê. Quando eu era mais novo...
As empresas são pilantras.
Não acredito nas máquinas, eles. Acha que o futuro é o passado?
Não, não é nem isso. É porque
gostou aí?
Quando...
O futuro é o passado?
O futuro é o passado. Tagline do novo filme do Exterminador do Futuro.
Futuro é o passado.
Pior que ser um parêntese rápido. O futuro é o passado funciona pra aquele Terminator Salvation, porque ele é prequel e sequência ao mesmo tempo. Já parou pra pensar nisso?
Easy, o futuro é o passado porque tudo que a gente gostava no passado tá voltando hoje em dia. Então, tudo. O futuro é o passado.
Descobriram que a galera ali dos anos 90 agora tem dinheiro e aí tome nostalgia, começa da nostalgia.
Ô, Easy, mas nessa sua premissa, todo o Exterminador do Futuro é prequel e sequência de si mesmo.
Como assim?
Porque ele tá sempre voltando pro passado pra tentar fazer uma coisa, então é uma prequel da história que aconteceu dentro do próprio filme.
Agora deixa eu fazer uma pergunta. O filme De Volta para o Futuro, ele tá com o nome errado, não?
Tá.
Não
devia ser De Volta para o Presente, não?
Não, mas ele tá explicando isso pra um cara que mora no passado, no caso do Doc Brown. Então ele tá dizendo, eu tenho que voltar pro futuro.
Ele vai, exatamente.
É De Volta para o Futuro, relevante...
Tem que voltar pro seu futuro, não pro meu futuro.
Porque ele fala isso pra quem? Pro Doc Brown no primeiro filme. Ele fala de novo pro Doc Brown no segundo, porque eles vão pro futuro, mas voltam rapidamente pra 55. E aí depois ele fala isso pro Doc Brown de novo em 1855, no terceiro filme. Então ele tá sempre tentando voltar pro futuro. O problema dos filmes é sempre voltar pro tempo dele, relativo à visão de 1955.
Se bem que o presente é onde você está. Então se ele tá no passado, aquele
presente... O presente não existe, Juras. O presente não existe. É sempre
não existe o futuro, rapaz.
Não existe o futuro. O presente... Não existe. O futuro tá lá, o passado já passou.
Tá lá
o
presente, onde, mano?
Agora?
O futuro tá onde?
Tá lá na frente. Tá lá na frente, tá amanhã, ano que vem. Isso aí é o futuro, tá lá.
Mas não
teve ainda, mas tá lá guardado. O passado já passou. O presente tá sempre. Não para, tá? O relógio tá. Cara, eu me enrolei todo, não falei o que eu ia falar. Eu não confio em débito automático porque é o seguinte: teve uma época que eu trabalhava, não tinha dinheiro.
Por causa do futuro.
Trabalhava em fast food. Tá se
policiando, mano.
Aí eu pensava. Tá se
policiando agora.
Como é que é?
Tu tá se policiando agora porque tu emendava os assuntos e não terminava nada.
Exatamente.
Agora tem que terminar o assunto agora.
Tem que ficar de olho. Vai. Não, é porque, macho, eu trabalhava em fast food, não tinha muito dinheiro. Aí eu pensava, se eu botar as paradas tudo em débito automático, um dia eu vou comprar um picolé e o cartão é rejeitado porque tem 0 centavos na conta.
Né? Vai acabar o dinheiro que você...
Aí eu me acostumei. Aí agora, que já tem muito mais anos, eu trabalho com outras coisas, a situação econômica melhorou muito e tal... Ainda continuo mantendo essa prática. Um dia eu acho que eu vou ligar pro meu banco e botar. Tira o dinheiro tudo aí, vai. Tira a conta de eletricidade, porra, tudo vai, bota aí, vai.
Vocês estão assistindo aquela série Years and Years? Todo mundo falando. Mano, tem uma parada que acontece lá em relação a dinheiro que é bizarro, mano. Mas não vou dar spoiler, enfim. Depois de assistir, a gente conversa sobre isso.
Como é essa série aí, mano? Só dá um.
HBO. Mano, é uma novelona, mas com pitadas de Black Mirror. E aí isso relaciona muito com coisas do que tá acontecendo no dia a dia atual, tanto no Brasil quanto no mundo. 3 episódiozinhos e tal. Mano, é boa pra caralho. Mas você fica desgraçado na cabeça.
Como é o nome?
Years and Years. 11
anos.
Tem 6 episódios
de HBO Go. É no da HBO, ok. Years and Years, deixa eu ver aqui. Como que é a premissa do negócio?
Então, ele mostra acontecimentos mundiais, fala muito sobre política, sobre galera que... refugiados, que vai pro país pro outro e não tem onde ficar. Então, é muita coisa de assunto atual, mas pela prisma de uma família, mãe, avó, irmãs, não sei o quê, que tá sendo afetado por aquilo. E aí tem uma parada relacionada a dinheiro que você fala, mano, se acontecesse comigo, acho que eu pulava da ponte. Que é foda, tá ligado? Acontece, acho que no terceiro episódio.
Pode contar não, mãe, mano, só pra
entender. E não é difícil de acontecer não, viu?
Mano, pode... Então vai, você que conta não quer spoiler aí, um minuto. É assim, ó, o cara melhorzinho de vida da família vende uma casa. 1.200.000, eu acho 1.500.000, sei lá. E aí a transferência, pá, vai pro banco. No outro dia, o banco quebra. E aí ele tem R$0. Ele tinha 1.000.000 e dava entrar na casa, aí eles ficam com R$0. R$0. Zero libras, né? Porque é na Inglaterra, sei lá.
É mesmo, hoje em dia eu tô digital,
mano,
né? Gente,
mas pensa acontecer isso, tá ligado?
Ué, você fala. É o colapso Mad Max total, meu amigo.
É foda, mano.
O colo ali, mano. Dinheiro tudo
banco da poupança. Confiscou a poupança da galera. Plano lá, o Collor, isso aí, ó.
Isso imagina. Você fica imaginando, mano. Ah, porra, tô juntando dinheiro, finalmente, tá dando pra guardar um dinheirinho aqui e ali. Aí, mano, do nada, se o banco vou lá e falar, patrão, deu ruim, quebramos. Você vai fazer o quê? E lá é foda que é assim, é um colapso geral, quase todos os bancos quebram. Aí o cara sai de um e vai pedir ajuda no outro, não sei o quê, porque esse cara, inclusive, ele é banqueiro, ele trabalha no mercado. E aí, mano, você sente o desespero muito real do cara. Porque ele tava boneco, tá ligado?
O país quebrando, todo mundo fudido. O esquema aí, mano, o esquema aí de você tem o... Você dormir, aí acordar no dia seguinte e a internet não existe mais.
É, então, ia dar uma afetada.
Não teve um maluco...
Tá tudo online.
O maluco do esquemão do Bitcoin? Não teve um maluco do esquemão do Bitcoin aí que até tomou um pau da galera? Foi aqui no sul do Brasil, cara.
Como é que é, rapaz?
O cara inventou um esquemão de Bitcoin aí, era furada, a galera juntou e pegou ele de pau. O pessoal foi lá buscar o cara e socar o cara.
Manja, se tivesse um colapso desse, de seu dinheiro, todo mundo sumiu, é porque hoje em dia o dinheiro é tudo eletrônico, né? Se rolasse um negócio desse, meu amigo, era Mad Max. Quem tem arma que teria sorte, tá ligado? Porque o resto tá fudido. Seria Mad Max
completo. Será que sistema bancário, por exemplo, o Jurandir vai lá pagar no débito, porque ele só gosta de pagar no débito. Depende da internet pra processar aquela compra? Ou é só o chipzão da maquininha que manda lá pra...
Não, não, não. Antigamente, isso aí eu posso falar um pouquinho. Antigamente, como é que funcionava...
Cartão zero.
Não, mas esse exemplo, Bruno, a internet caiu.
Isso,
ainda
daria então.
Pra eu acordar, pegar meu Bradesco vermelho, ir na padaria e comprar pão e mortadela, pelo menos?
Então, como é que funciona, tá? As máquinas, antigamente, se você lembrar, por exemplo, o cartão de crédito, você passava num bagulho que parecia fazer uma cópia e assinava. Porque a compensação era sempre posterior. Aí passaram a ter as máquinas de cartão, que ela, sabe o que ela fazia? Ela lia a sua tarjeta magnética, inclusive informação do teu saldo, por exemplo. Então você conseguia fazer uma transação offline. Então, por exemplo, ó, tô fazendo uma transação aqui, eu tô com o meu cartão, mas o banco tá fora. Eles vão registrar aquilo, fazer a leitura da sua tarjeta, da tarja magnética, e vão falar assim, olha, banco, assim que subir, eu tirei R$50 do Evandro aqui, por exemplo, tá? Hoje em dia não tem mais máquina assim. As máquinas hoje são todas online. Então você pode ver assim, ah, tá com problema na conexão, não completa a transação. Ou seja, a gente hoje é muito dependente dessa conectividade do banco com o seu terminal onde você tá fazendo a transação, cara. Senão você não 4G. Consegue completar.
Por isso que tem aquele momento clássico do vendedor ir na rua, pegar a maquininha e levantar.
E levantar pro céu, assim.
Senão tá ruim.
Mas é, cara, hoje em dia a gente é muito dependente... de meios eletrônicos, assim, por bem ou por mal. Eu não gosto de dinheiro papel, cara. Eu acho que pra mim é um atraso. Porém, num evento
total,
desse...
Mano. Total,
a única coisa que sobra é dinheiro papel, cara. É papel,
Maluco,
moeda
tu tem que
mesmo.
Guardar, tu tem, Bruno, tu tem que guardar uma pepitazinha de ouro aí embaixo do colchão, um revólver. Porque quando a porra toda for pro caralho,
até porque o Silvio Santos já ensinou isso, que ouro vale mais do que dinheiro.
Pois é, ouro Exatamente. Vale mais que dinheiro. Quando rolar o colapso completo, é você, a sua barrinha de ouro e seu revólver, meu amigo. Acabou-se tudo.
Pois é.
Uma latinha de feijão vai valer mais do que seu carro, tá ligado?
E água, guarda água, é você?
Exatamente.
Estoca água, pode estocar água.
Fica a dica 99 vidas de hoje, um revólver, uma pepita de ouro, uma água e umas latinhas de milho, feijão, sabe?
Porque a gente não tá preparado, mano. Não, mano, pro
Tamo não, maluco.
Pós-apocalipse.
Mas tamo mesmo, não tamo mesmo, compadre. Eu vou te falar o seguinte, quem tá mais preparado pra isso é pelo menos a galera que tá bem em forma, tá ligado? A galera que consegue, sei lá, correr bastante, pular, tá ligado? Galera que sabe alguma luta, alguém que sabe se defender, porque, meu irmão...
Sabe quem tá bem garantido? A galera da engenharia, mano.
Da engenharia?
O cara vai construir o seu próprio forte ali.
Aí é assim que funciona.
Aí eu chego com o meu... Não. Aí eu chego com o meu revólver e boto eles pra fora e fico lá. No final das contas, meu.
Exato, mano.
Uma parceria, mano. Uma parceria, os engenheiros, os armeiros.
Walking Dead.
O cara faz um forte, uns canhão assim.
Se aproxima é água. O esquema é água. A gente quer ser na segurança aqui de vocês.
É milícia que chama essa parceria aí, Jurandir. Faz uma parceria, tem uma arma, você trabalha e eu cuido da nossa segurança.
Mas é isso, mano. Tu acha que... Como é que os caras iriam conseguir sobreviver, mano? Todo mundo assim, não, eu aqui, pô, eu sozinho aqui. Encontra a galera, morre.
O Mad Max tem certinho, é água. Água e combustível, futuro.
Mad Max, é. Mad Max não. Fazer aqueles carrão assim, botar um cara da guitarra em cima de um carro...
Guitarra lança-chamas, não pode ser qualquer guitarra.
Exatamente. Vambora! Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre mais uma franquia de jogos. Inclusive, estava ouvindo 99 Vidas sobre a Bundleware, em que eu não estava.
Bom programa.
E o meu substituto oficial, André.
André Campos.
André lá do Jogabilidade, ele estava aqui. Inclusive a discussão aleatoríssima, aquela da Disney no final.
Nossa, eu queria... Jesus, rapidão, amado. Juras, DLC do episódio, qual a sua opinião sobre aquilo tudo? Você que é do mundo do cinema aí.
Macho, ideia tem valor, foi eu que criei, então a ideia é minha. E aí o... É que nem...
Mas a Disney é essa puta.
A Disney, depende, ela paga os direitos autorais dos...
Mas Juras, veja bem, se você... pode até deixar isso aí cortar se precisar.
Não. Mas
eu tô assim, trazer a discussão pra cá. Edu, coloca o áudio do CJ falando. Oh shit, here we go again.
Oh shit, here we go again. Eu tô falando assim, ó, se a Disney fez a... Ela pegou a Branca de Neve, não é criação da Disney. É, foi outra pessoa que inventou. É. Então ela tem que pagar os direitos. Se ela comprou os direitos, aí show. Se o negócio já estava em domínio público, foi uma coisa que vocês não falaram. Domínio público é uma coisa que tá aí à vontade aí.
Mas foi falado. Como que não falei, rapaz? A gente falou assim, tem certeza que ouviu?
O Izzy falou que o domínio público, a Disney dá os cambalachos dela legal.
Cara, boa parte da discussão foi justamente o fato que a Disney fica enrolando pra estender o...
Mas muitas público. Pessoas fazem filme de Branca de Neve. Inclusive, teve a Warner que fez aquele Espelho, Espelho Meu.
Mas e aquele Kimba? Ruim da menina
que
do
virou o plagiozão do bonito do seu filme que você gosta aí. É. A Disney paga pra galera do Kimba?
É, mas aí o cara que fez o Kimba, ele pegou basicamente o plot de Bambi.
Ah, mas
ele pagou pro Bambi? Mano.
Aí eu falo, o cara do Bambi viu o Jake passando na rua e criou o Bambi, então.
É, here we go again mesmo, viu?
O negócio do Kimba, mano. O negócio do Kimba é que o visual dos personagens é muito igual.
Sim.
É igual, mas... Né?
Até o nome, porra.
Mas é porque é Simba é leão em Swahili. na língua em africana.
E como que fala plágio em Swahili?
Kimba.
Mas foi o japonês, mano. O japonês, ele transformou o significado de Simba, só que pro japonês, né? Kimba, né? Enfim. E aí o negócio é que o Kimba, por exemplo, não tem música, tem humano, não tem nada a ver com o Rei Leão, mano. Vocês aqui estão inventando coisa aí. Mas eu acho, inclusive, que é um despaupério os artistas de Rei Leão de 94 reclamando do novo filme Aí é dizendo assim, ah, copiaram e a gente não ganhou nada com isso. Caralho, mano. Vocês copiaram lá o visual do Kim e ninguém falou nada, né?
Na época tava, mano, o cara ganhou na época, não tem, tipo, é a vida essa daí.
Osamu Tezuka lá que fez lá o Astro Boy. Foi ele que fez o Kimba, foi, né?
Foi.
E aí lá morreu, não ganhou nada, ele morreu dizendo que era fã da Disney, mano. Cara, sou muito fã da Disney, amo a Disney. E aí os caras, se fode aí, Tezuka, vai ganhar nem um real. E o Kimba é um clássico japonês, foi o primeiro, se não me engano, foi o primeiro anime colorido, né, da história. Não existia anime colorido até o Osamu Tezuka fazer. Aliás, fazer não, né? Porque não foi ele que... Bem que nem lembro também. Não tem nada a ver com o assunto aqui. Mas vamos falar aqui sobre uma das maiores franquias. Uma das maiores franquias, não. Aliás, eu puxei esse assunto do Abandonware. Não foi por causa da Disney. Só surgiu esse assunto da Disney. Era porque foi falado alguma coisa lá que os Abandonware é uma forma... Web Archive, né? Na verdade. É uma forma de... Tem um registro, né? Histórico.
Preservação histórica, mano.
Preservação histórica. Eu acho que o 99 Vidas faz o seu papel nesse sentido, principalmente no meu Stupak e do Easy, né? De preservação histórica, de clássicos. E eu acho que esse programa de hoje...
Reciclando lixos por aí.
Exatamente, reciclagem de lixo, que chama isso. Exatamente o que eu pensei, mano.
Reciclagem é bom pro meio ambiente.
Você é contra a reciclagem, Bruno Carvalho?
De maneira alguma, totalmente a favor.
Então pronto. Então, muito obrigado. E aí... O programa de hoje é um exemplo desse, né? Vamos falar de uma franquia que, né, morreu, né?
E, infelizmente, e vamos porque era falar, bem maneiro.
Né? Vamos falar sobre Siphon Filter ou Siphon Filter, fale como você quiser.
They are coming. Go, torch it. Burn it all.
But what about the serum?
Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him.
With pleasure.
These are the coordinates Ellis sent.
Over there.
It's Ellis. Executed. Leon, you find anything?
The place is torched. I don't know what they were growing. But it wasn't narcotics.
Romer knew we were coming.
So what's our next move?
We watch for the next viral outbreak. We won't have to wait long.
Logan's report was clear enough.
I want two additional teams assigned to this. Find Romer.
I understand.
Logan is my best agent. What do you want to do?
Nothing. We will wait. We will wait and see what he can discover.
Our WHO contact was correct. Everyone within 100 miles is dead.
Not everyone. This man is still alive.
How is that possible?
It's not.
Typhon Filter.
Mano, eu não sei em quais outros lugares do Brasil isso acontece, mas no Maranhão, sifão significa privada, você tá ligado, né?
É, tô ligado.
É sério.
Mas o Siphon Filter não é o nome do cara, né?
Não, o nome dele é Gabe Logan, pô, o nome do cara. Imagina, o nome do cara é Siphon Filter.
Naquela época era isso aí, Bruno.
A Tomb Raider.
O Metal Gear, vou jogar com o Metal Gear aqui.
Era o 2 que tinha o multiplayer ou era no 3?
Não, mano. O multiplayer já tem, na verdade, lá desde do primeiro. O 2, ele foi melhorando, na verdade, o multiplayer dentro dos jogos, né? Então ele tinha já os componentes no primeiro, e aí ele foi evoluindo com missões mais complexas nos outros, objetivos
não,
mais
não,
complexos.
Não, multiplayer versus, dá pra jogar um contra o outro, tela dividida.
Dá pra jogar.
Desde o 1?
Desde o 1. É.
Então, mas eu lembro disso, da galera falando, deixa que eu vou escolher o Siphon Filter. E aí você vê que naquela época não tinha zero... preocupação com qualquer coisa relacionada ao jogo, né? Vagabundo só queria jogar.
É foda porque logo no começo, você, em 10 minutos, a menina faz 10 ligações pra você e toda hora ela fala: Gabe, eu tô precisando aqui da sua ajuda aqui em tal local. Gabe, preciso que você faça isso. Gabe, é possível, né, mano? Siphon Filter é o nome da arma, né, Bruno? Da arma biológica?
Isso, é um vírus. Na verdade, o Siphon Filter é o nome de um vírus que eles fizeram, né, que uma organização criou que a sacada desse vírus é que ele pode ser modificado pra atingir apenas parte da população. Então ele pode ser manipulado geneticamente pra atacar apenas um específico traço de DNA. Ou seja, você poderia falar assim, ó, eu quero acabar com essa população específica, por exemplo, esse determinado traço de DNA. Ele poderia atingir.
Na mão do Hitler isso aí, hein, mano?
Pois é. E o que acontece. Mas você sabe que isso aí é meio que baseado em fatos reais. Existe muita busca por essa arma genética perfeita que você consiga manipular nesse nível. E não, e digo não só busca. Existem muitos cientistas trabalhando ativamente nisso, cara. E você sabe que a guerra se vence. A gente fala muito de poderio bélico, mas a guerra se vence também num ato de eu tenho o maior poder, você nem precisa usar. É aquela frase do Homem de Ferro, manja? Que ele fala assim, sim, que ele prefere ter arma que ele só dispara uma vez.
Pode crer.
Porque é assim, cara, que se você controla as pessoas pelo medo e se você tem uma arma dessas, você controla o poderio bélico.
Homem de Ferro, né, mano? Homem de Ferro, né? Um personagem escrotíssimo aí, morreu idolatrado, não?
Escroto, escroto seu nariz, você é louco?
Não tô entendendo, pera aí, mas justifique, escroto por quê?
Não, eu tô dizendo que é um cara armamentista e tudo mais, eu tô sem vocês gostam que vocês são.
Cara, mó redenção, a maior história de redenção da Marvel é dele, mano.
O Juras assistiu o filme dormindo, só pode.
Macho, até hoje, as pessoas... Capitão América, melhor personagem, inclusive...
Jamais! De novo essa conversa também, hoje é dia do replay. Vocês estão fazendo indiretamente remake dos programas, é isso. A gente tá fazendo isso indiretamente.
Agora. As pessoas estão enganadas achando que a amizade entre Capitão América e Homem de Ferro voltou em Ultimato, acabou em Guerra Civil e nunca mais voltou. O que teve foi uma trégua pra resolver uma missão e olha lá.
E a culpa é de quem disso? Você vai falar
Homem
que a
de
culpa
ferro, obviamente.
É do Homem de Ferro.
Por quê?
Jurandir... Se alguém, ó, vamos supor, o Evandro chegou.
É porque aquele caso do Guerra Civil tá ele tem razão.
É escroto demais, mano.
O cara matou o pai dele, é foda, bizarro.
Não, mano, não tem como. Mas ele é meu amigo.
E ele sabia, né? E ele
sabia. Exatamente. Sim. Então não tem como, cara. Essa aí não tem como você defender ele. Não tem como. Quem tenta justificar o que o Capitão América fez
Tron?
Ali é ridículo.
O Tron destruiu um país, o Homem de Ferro vacilando.
Mas e aí, quem viu a importância do Tron depois? Hã? E agora? E aí, Ultimato chegando? E aí?
Se não fosse.
E aí? E aí, vamos.
Não.
Vamos destruir tudo.
O tribunal, caralho. Defendendo, foda, filho. Tá pra cara.
E aí? Fala, e aí, playboy filantropo? E aí? E aí, eu sou Homem de Ferro. E aí?
Mas se não
Capitão
fosse...
América, personagem, mano. Quem deveria ter morrido ali com... O sacrifício real deveria ser do Capitão América.
Não, não, mano, vai dar spoiler, caramba, no meio do programa.
Caralho, essa caraca, hora mano, cara não
a Marvel
disso.
Deu spoiler, mano. A Marvel deu spoiler duas semanas depois, mano, do negócio, mano. Eles falando, né? Shhh, sem dar spoiler. É, Thanos, né? Como é? Thanos demanda o seu silêncio. E aí, duas semanas depois, tá liberado, galera. Isso aí, posta lá o Capitão América.
Toma imagem oficial aqui, ó. Tá na sua cara.
É a tática do desespero dessa empresa da Disney. Que, inclusive, o Izzy criticou sabiamente. Tem que criticar a Disney mesmo, Izzy.
Aí.
Tá corretíssimo.
Mas eu vou te falar um negócio. Tava todo mundo chilicando porque a Disney e a Sony não conseguiram reafirmar o contrato com o Homem-Aranha. E
a Sony tá certíssima nesse caso.
Fico pensando, mano. Tá certo, realmente é chato que o Homem-Aranha, personagem que a gente gosta tanto, não vai mais participar da série que a gente acompanha e tal. Mas, mano, seria mesmo que é o ideal ter todas as marcas, todos os personagens, todos os estúdios, tudo na mão da Disney, bicho?
Sim.
Tudo.
Sim. Sei Senão não, vai mano. Sair os X-Men que saíram por último aí, a Fênix total, Negra. Assim. Senão vai sair o Quarteto Fantástico. Senão vai sair o Venom. É isso que sai, mano.
Ah, eu falo que esse Venom aí ele foi injustiçado, hein? Eu vou falar que ele é engraçadinho.
Pronto.
É o melhor sabe o filme jogo, agora. Sabe uma série que seria legal ter um filme na Disney?
Siphon Filter.
Siphon Filter que saiu em 99, um ano depois de Metal pois Gear, é. E é tipo 50% do gráfico do Metal Gear. Por quê, Bruno? Me explica aí.
É um gráfico não tem nada a ver, cara. Você é louco. É
horrível. O gráfico horrível.
É horrível.
Metal Gear é feito também, Jurandir. Você tá se apegando a cutscene com...
Não. Calma.
Bruno, feio.
Não, é.
É muito feio, mano.
Switchzão, Bruno. Feio, mano. Switch Overwatch no Switch, Bruno, Metal Gear. Nem defender essa nojeira aqui, não.
Não, Metal Gear é bom até hoje. Você é louco. Para. Coisa linda. Mas o que acontece é o seguinte, a técnica usada nos dois jogos foi bem diferente. Porque o que o Metal Gear fazia, ele fazia uso daqueles takes mais cinematográficos e ambientes mais fechados. Se você for perceber o estilo de gameplay do Siphon Filter, ele tem ambientes, em teoria, mais abertos, que usam muito de uma câmera 3D. Você tem controle pleno da câmera, coisa que no Metal Gear você não tinha, né? Então são estilos, são direções até de arte mesmo, direção de câmera, bem diferentes. E sim, se você comparar os dois visualmente, pelo estilo cinematográfico, o Metal Gear acaba envelhecendo melhor.
Siphon Filter parece bem genérico, Bruno. Parece então, um jogo de espionagem, ação genérico.
Então, o problema era o seguinte. O Siphon Filter ele surgiu naquele vácuo justamente do Metal Gear. Mas se você parar pra pensar, as influências que ele teve não foram só do próprio Metal Gear. Foi também o caso de GoldenEye. Então, se você perceber, durante o período de produção do Siphon Filter, uma outra referência que eles tinham era o GoldenEye. Eles queriam fazer um jogo de espionagem, né? E aí a gente tinha aquela espionagem stealth do Metal Gear e tinha aquela espionagem de ação do GoldenEye, que é aquela coisa que o cara resolve é tudo na bala mesmo, não tem problema nenhum.
Né?
E o Siphon Filter tem muito disso. O Siphon Filter, se você perceber, ele é um jogo que tem um foco muito grande em tiroteio, coisa que o Metal Gear não tem. Né? Então ele é um jogo assim, tem elementos de espionagem, você tem aquela coisa de descobrir. Até, eu te digo uma coisa, a história por trás do Siphon Filter é muito mais história de espionagem mesmo do que o próprio Metal Gear.
Sim, é. Ah, é, um negócio assim, uma missão que você vai pra determinado local e descobre, você vai lá pra... Lá, se eu não me engano, era uma plantação de maconha, né, que tava rolando lá, e aí ele chega lá e tinha uma arma biológica, né?
Então, maior, o que acontece, né, no caso do Siphon Filter é que é uma agência de inteligência mesmo. Eles trabalham oficialmente pro governo numa agência de inteligência que tem que fazer o trabalho todo de contra-inteligência. Eles, por exemplo, você percebe que eles têm uma, digamos assim, uma linha de trabalho que seria mais parecida com as agências de inteligência da vida real mesmo. Excetuando atirar em todo mundo que tá no meio do caminho, né? Mas você percebe...
Às vezes isso acontece também, né? Tem isso.
Mas o que acontece do Siphon Filter é que é justamente isso. Ele não tinha essa inspiração só no próprio Metal Gear, mas em outros jogos do gênero com espionagem. E ele tenta trazer um take diferente. Tanto que, uma coisa que eu me lembro muito bem, eu sempre amei Metal Gear desde o começo. Meus irmãos odiavam. Eu botava Metal Gear no videogame, eles ficavam putos, mas eles amavam o Siphon Filter. Por quê? Porque ele era um jogo que tinha mais ação mesmo. Apesar que o controle do Siphon Filter, cara, se jogar hoje em dia,
na época já era estranho.
Demais,
aquele sistema de mira deles, Bruno, do quadradinho verde em volta do boneco, tá ligado? E então, aí ele andava com a arminha pra frente, tipo, era muito. Você não tinha que mirar muito, né? Você tinha que estar vendo o cara ali, os inimigos que você queria atirar só. Aí dava pra dar o zoom pra tentar dar um tiro mais preciso, mas era estranho pra caralho.
O que eles tentaram resolver, porque assim, a gente precisa lembrar que naquela época o pessoal ainda tava experimentando muito com sistemas de jogos 3D, né? É. E é um problema grave, não só daquela época, até hoje, sistema de mira é um problema muito mais complexo, né? E o que eles faziam no caso do Siphon Filter? Era uma mira automática, na verdade. Você apertava, o inimigo que tava no campo de visão dele, ele segurava.
Travava, né?
E aí acontecia isso que o Evandro tá falando. Às vezes, você tava andando enquanto você tava mirando, aí meio que se contorcia todo. Ele andava pra frente com o corpo virado pra trás, assim, mirando no cara. E aí, mas assim, nesse caso, eu acho que isso fez um favor pro jogo. Porque imagina você tentar jogar o jogo com esse controle... Com a mira totalmente livre, cara.
Andar sem e atirar um sistema e mirar, seria impossível. Seria impossível. Teria que fazer um esquema de parar o personagem pra você controlar a mira.
Meu irmão, eu não consigo. Esse é um dos motivos pelo qual a série Resident Evil, eu nunca consegui entrar. Porque esse esquema de controle é... Nossa, não desce, bicho.
Mas foi melhorando, né? Resident Evil foi melhorando com o tempo. Quando o Bruno usou a referência do GoldenEye... GoldenEye é aquele jogo que a gente até comentou aqui já, né? O GoldenEye é aquele jogo que ficou bem no passado, né? A jogabilidade, meu Deus do céu, mano. O que é o GoldenEye, mano?
É o que tinha na época, né, mano? Não tem...
É, mas o sniper dele, mano, a mira sniper... A mira, de uma forma geral, do GoldenEye é...
Sim.
Você tem que ficar dando uns petelecos pro lado, assim, pra poder... poder mirar direito. É muito bizarro. E aí, quando eu vejo o Siphon Filter, por que eu falo que é um jogo genérico? Porque ele tem uma carinha meio de genérico, sabe? Pelo cenário são meio pobre assim, sabe? É meio vazio, parece aquelas cidades que são montadas pra fazer, tipo do Thor 1, sabe? Que era uma cidadezinha no México.
Que ele vai destruir de qualquer jeito.
É o Projacker dos jogos.
Exatamente, mano. Parece um negócio meio mal feito, assim. Eu acho que depois que você passa esse começo no Cyber Filter, é que pode ficar um pouco melhor, assim, sabe? Porque ele é pegando arma caramba.
Lembra uma coisa, Junandir. A gente tá num período... A primeira geração em que o 3D realmente era algo foi a quinta geração. Porque antes disso a gente tinha... lampejos de 3D nos 16-bits lá, por exemplo, a gente teve Star Fox, teve Virtual Racing na Sega, mas, e nos arcades, começou ali ainda contemporâneo com os 16-bits, e depois, com a chegada dos 32, foi que virou algo grande mesmo. Mas aí eu vou te falar uma coisa que um elogio pro trabalho que eles fizeram no Siphon Filter. O Siphon Filter, dentro da missão, não tem load. Então, por exemplo, você tá, esse primeiro mapa que você tá falando, ele é passado num ambiente que metrô. Tem metrô, tem um monte de coisa. E você vai andando pelos lugares, ele não carrega, cara. Foi tudo carregado inicialmente. Então isso, por exemplo, é um grande mérito.
É por isso que é mal feito, porque...
Mas era um loadzão bonito também, leve, né, Bruno? Loadzão bonito até começar a fase.
É. Depois que você começa ali, você tem que, né, aquele loadzão GTA V.
10 minutos. Carrega o jogo, vai tomar banho?
Não, então, por exemplo, qual que é a pegada desse loading gigante dos jogos hoje em dia? Eles estão tentando carregar o máximo de informação possível no começo para que durante o jogo os loadings sejam menores ou imperceptíveis. Por exemplo, o GTA, ele tem aquele loading gigante para carregar o máximo que ele pode, mas dentro do jogo ainda tem loading, sabe? Uhum. O próprio Witcher, esses jogos grandes, eles carregam um tempão no começo, para assim, ó, vou tentar carregar o máximo possível agora para evitar loading no meio do jogo. O próprio Homem-Aranha também, mas você percebe que, por exemplo, lá no Homem-Aranha, quando você muda do modo Homem-Aranha pra entrar as missões de Peter Parker, ele dá uma carregada também. Então sempre tem.
Quando vai do dia pra noite e tal.
Exato. No caso do Siphon Filter, ele não tem nenhum loading gigante no começo, ele tem um loading normal, só que enquanto você tá na missão, ele não carrega mais nada, cara. Então assim, esses cenários mais simples, essas construções mais simples, permitem que ele faça ambientes maiores, interconectados, sabe? Porque nesse mapa inicial, como eu tô te falando, você tá lá em cima na superfície, aí você tem aquele parque, você entra e tal, aí você desce no metrô, tem outro nível de metrô e você vai indo e não carrega, cara. Entendeu? Então isso é um grande mérito que ele tem. Até, eu tiro o chapéu pro pessoal que trabalhou na época, que muita gente vai conhecer o jogo mais recente deles hoje em dia, que é o... Oh, meu Deus, como é que chama o jogo do motoqueiro lá? Fugiu, mano, o nome.
Jogo do motoqueiro? Ah, Full Throttle. Full Throttle.
Paper Boy.
Days Gone. Days Gone. Days
Paper
Gone.
Paper Boy.
Paper Boy. Paper Boy de bicicleta, né?
Filho da puta. Paper Boy de bicicleta, né?
Tudo igual, mano.
Tudo igual.
Tá tudo entregando pessoal... no iFood rap por aí.
Exatamente, mas assim... O pessoal que desenvolveu o Days Gone, que é a Band, né, o Band Studio, que hoje é um estúdio interno da Sony, na época, esse foi um dos melhores trabalhos dele. Porque assim, onde começou? O primeiro trabalho da equipe, que na época era a Eidetic, né, a Eidetic, foi o Bubsy 3D, um lixo.
Olha aí, hein? Nossa, você vê de onde os caras vieram.
Então,
os Bubsy 3D.
Aí os caras me fazem Bubsy 3D.
Valorize nossas origens.
Então, aí é que tá. Aí você fala assim, mano, esses caras nunca mais vão ter oportunidade de fazer nada na vida. Porque Bubsy 3D era ruim na época. Mas ainda assim, a Sony confiou nos caras e falou assim, olha, a gente tem essa IP aqui, a gente tem essa ideia e a gente gostaria que vocês envolvessem. E foi isso que trouxe os caras de volta pro jogo. Porque o pessoal da Band ali, na época não era Band ainda, era o Eidetic, né? Mas eles seriam o último estúdio que alguém consideraria pra fazer um jogo 3D com base no que foi o Bubsy 3D. E depois disso, eles viraram um estúdio da Sony só aí, pra trabalhar no Siphon Filter, entendeu?
Eles fizeram 32 mil Siphon Filters, né?
Tudo um não, pior então, que o outro.
Não, pô, não, o Siphon Filter é bom. E aí depois que eles pegaram... não, pra você ter uma ideia. Melhor,
Bruno.
Não, pô, não, o Siphon Filter é um bom jogo, cara. Não, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar os últimos, eu vou só pra comentar... O como progredir esse trabalho deles.
Apenas. Minhas referências são 1 e o 2.
Então, o 1 e o 2 são os jogos, digamos, mais simples deles, né?
PlayStation
depois 1, eles. É. Isso, até o terceiro saiu no Play 1. Aí depois eles lançaram pro Play 2, saíram mais três jogos do Siphon Filter. Saiu o Omega Strain, que esse era meio ruinzinho mesmo, esse, porque eles tentaram fazer aquela coisa de toda empresa tem, vamos tentar forçar um online aqui, esquece os personagens, porque esse Omega Strain era o seguinte, o Gabe Logan, que era o protagonista dos primeiros Siphon Filter, ele virou meio que o chefão da divisão de espionagem, e aí você treinava novos recrutas, então você não jogava com ele, nem com ele e nem com genial. A Xian Lin. E
você aí tem eu falei, o personagem não. Principal do seu jogo, é que você faz, você tira ele, foda-se.
É, e aí o pessoal não gostou. Ah, Bruno, peraí,
eu joguei o Siphon Filter 3 também. Foi 1, 2 e 3, PS1, né? Joguei os 3.
Sim, o 3, por exemplo, tem uma pegada muito legal, que ele começa... Esse tem um foco bem pesado em missão de espionagem, porque o primeiro começa naquele conflito na cidade, o segundo começa naquela montanha gelada, que ele cai de paraquedas e tal. No terceiro, a primeira missão do jogo é dentro de um hotel, pegada bem espionagem. Você tá vestido, tal, social, você entra, vai pro seu quarto, no seu quarto você pega uma sniper e tal, e tem que executar um cara no outro prédio, sabe? Então, o 3, ele começa a contar uma história que até parece mesmo filme de espionagem, sabe? Filme James Bond, aquelas pegadas, assim.
Lembra muito, Bruno, Missão Impossível, a pegada do Siphon Filter.
Pelo menos pra caramba, filmes. Pra caramba.
O Missão Impossível dessa geração, lá do Play 1 e do 64, é nessa pegada. É exatamente essa pegada
até
aí
as
também.
Até as capas tinham... justamente, eu peguei o primeiro Siphon Filter, eu lembro que isso foi quando eu comprei meu primeiro PlayStation 2. E eu peguei justamente por isso, porque a capa era um do PS2, talvez seja o primeiro do PS2, que eu esqueço agora o nome. Foi justamente essa visão. Ah, parece aquele esquema do
jogo
time.
Jogo do Missão Impossível, que não é o Missão Impossível.
Bem pegada disso mesmo.
Inclusive, esse gênero, né, espionagem, é um gênero que não tá muito em voga no cinema, mas teve uma época ali, principalmente nos anos 90, anos 2000, né? A gente teve muitos filmes ali. A gente pode falar da própria franquia Missão Impossível, a gente pode falar até do Identidade Bourne, né? A trilogia do Bourne lá, que é maravilhosa. Talvez a melhor franquia de espionagem de espionagem.
É que o Bourne é um bonde porradeiro, né? O Bourne é um bonde porradeiro.
É, inclusive retro influenciou, né? Porque o Bourne, ele se influencia nos bondes pra fazer os filmes, e aí só que um pouco mais violento, mais porradaria. E aí quando volta a franquia do James Bond, eles mudam o James Bond lá pro Daniel Craig, começa o Cassino Royale, que é inspirado em Bourne, né? E é bem mais porradeiro também, né?
É, até porque separar pra... É bem inspirado. Porque se for pegar... O James Bond, desde lá do começo, ele era galhofado. Tipo, esse James Bond sério, mundo real James Bond, é bem recente e é, né, como você mesmo falou, influência de James Bond. Porque se for pegar até nos livros...
Não, de Bourne, né?
De Bourne, sim. É. Porque a influência é clara. Porque, mancho, o James Bond, ele sempre foi galhofeiro completo. Você vê os últimos que saíram com o Pierce Brosnan, e era galhofa pura. E esse era o espírito de James Bond mesmo. Eu acho que a galera mais nova deve pensar em James Bond como algo mais Bourne barra Missão Impossível, mais sério,
não,
mais...
Não.
Mas não era.
Era a fantasia de jacaré, Bond... mano, debaixo d'água assim.
maluco.
E um monte de gadget forçado
era
pra caralho.
Era o Jaws, era, né... Puta, eu lembro o Jaws, maluco, né? no Rio de Janeiro, mordendo o cabo do bondinho lá no Rio de Janeiro.
Exatamente. Então era bem diferente. A gente teve vários filmes desses. Eu gosto muito mais desse gênero que é mais porradaria do que... A espionagem ali, sabe? Nos filmes, né? Nos filmes.
Então, mas nesse contexto, o que o Siphon Filter veio trazer foi justamente isso. Um jogo de espionagem, mas que tivesse um grande foco de ação. É importante lembrar que a briga que a gente viu na geração seguinte ainda não existia porque o Splinter Cell ainda não tinha chegado, né? Então, porque assim, o que a gente viu depois foi uma briga muito grande de Splinter Cell com Metal Gear. E aí, olha que engraçado. Porque Metal Gear na geração Play 1 era visto como um jogo de stealth, comparado com Siphon Filter. Quando veio Splinter Cell depois, que era muito mais stealth que o próprio Metal Gear ficou com foco de ação. Ele era chamado do jogo de ação, enquanto Splinter Cell era um jogo mais espionagem sorrateira mesmo, né? O que acontece com o Siphon Filter foi que ele teve que se transformar no decorrer dos anos, né? Até pra eu concluir o trabalho da Bands, a Bands... Ficou focada, todos os jogos de Siphon Filter saíram desenvolvidos pela Bands, né? Então foram 6 no total, foram 6 jogos, os 3 primeiros lá no Play 1 e 3 que saíram no Play 2, sendo que 2 deles na verdade saíram pro PSP e foram portados pro Play 2, que são 2 o que o pessoal gosta mais, que é o Dark Mirror e o Logan's Shadow, que inclusive eles tiveram uma decisão bem... ousada com o Logan's Shadow, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas por que que eu tô falando desses jogos? Porque o Dark Mirror e o Logan's Shadow foi o que mostrou também pra Sony que eles tinham potencial pra trabalhar com outras coisas. Então o que a Sony fez foi deixar na mão da Band outras franquias dela. Então o Resistance, por exemplo, teve uma versão de PSP e quem desenvolveu foi o pessoal da Band. O Uncharted do Vita, quem desenvolveu foi o pessoal da Band. Então, para você ver como a Sony foi crescendo a confiança na qualidade do trabalho deles, a ponto de deixar hoje que eles criassem uma nova franquia, que é o Days Gone, né?
Aí.
Então, você vê que é um estúdio que começou mal, como a gente falou, lá com PUBG 3D, começou pessimamente, na verdade, não foi mal, começou pessimamente, mas depois, com a confiança da Sony, da divisão PlayStation, os caras conseguiram se reerguer e mostrar que consegue entregar um produto de qualidade, sabe? É óbvio que hoje, você olhando para os primeiros Siphon Filters, a jogabilidade é bem ruim, ela é bem questionável, porque ele é um produto da sua época. Mas ainda assim, eles tentaram contornar certas coisas de maneira bem inteligente.
Essa é a desculpa mais clássica, porém mais justa que tem, né? O produto da sua época. Não dá para você esperar muito mais de um jogo quando como é que a gente diz? O contexto de gameplay naquela época tendia a isso aí mesmo.
Lembrando, gente, que hoje a gente tem todos os consoles têm um controle analógico. Na época, o Play 1 ainda tinha que ser feito para controles digitais. Ainda que o DualShock já existisse, não era um item obrigatório. Então o que acontecia, aliás, tirando o Ape Escape, que era obrigatório ter o DualShock, os outros jogos de Play 1 tinha que ter modo de compatibilidade dupla, ou seja, sim, tinha que funcionar com controle normal, aquele sem os analógicos, e com DualShock. Então, eles tinham que pensar gameplay sempre com essa limitação, cara. Então, para imaginar como é que deve ter sido difícil pros caras ter que trabalhar. Cara, a gente tem um jogo que funcionaria bacana com analógico, mas e quando o cara jogar sem o analógico? Tanto que ele faz uma escolha estranha, que é ele anda pro lado no L e no R2, sabe? No L2 e no R2, cara. O negócio é muito bizarro, sabe? Mas é por quê? Porque era uma limitação de input da época. Não é nem culpa dos caras. Agora, quando eles tiveram a oportunidade de trabalhar com outra plataforma, que aí foi o caso lá do Play 2, quando eles fizeram o port da versão do PSP pro Play 2, você vê que brilha, porque o gameplay do Dark Mirror e do Logan's Shadow é muito melhor. Primeiro, que eles já trabalham naquela coisa de mudança de câmera. O Siphon Filter, os jogos originais, eles tinham sempre aquela perspectiva de terceira pessoa bem que você viu o corpo inteiro do cara, sabe? No caso do Dark Mirror e do Logan's Shadow, é aquela visão que a gente já se acostumou do Resident 4, que é aquela visão over the shoulder. Então é um 3, é uma visão em terceira pessoa, só que você não tá vendo o corpo inteiro do cara, entendeu? Sempre vê da metade do tronco pra cima, né? Você vê as costas do cara. O gameplay foi feito com isso em mente, e aí já aproveitando os analógicos, eles mudaram tudo. Então, em termos de gameplay, por exemplo, esses dois, os últimos Siphon Filters, né, que saíram lá pro PSP e pro Play 2, são muito bons.
Mas, ô Bruno, o Dark Mirror, ele saiu ali no começo de 2006, né?
Uhum.
E aí eu tava vendo aqui algumas coisinhas. Ele tem o esquema da muretinha.
Sim.
E ele foi antes do Gears of War.
Olha você! Será que o nosso amigo Cliff Bleszinski roubou de...
Não, como que é? O mito cria, o lixo copia?
É assim. Isso aí, rapaz. não fale mais do Gears War, não. Não fale mais do Gears War, não. Não,
jamais. Até porque hoje, até como o Bruno falou, até hoje em dia aí o Gearsão tá influenciando
tá
todo
demais,
mundo.
Tá demais, maluco. Oh, que saudade, que saudade. Eu prometo isso, já tem vários episódios, estão de prova aí. Mais um dia eu ainda pego um Xbox só pra jogar os Gears tudo, maluco. Não vou comprar mais nada. Só pra rejogar Gears desde o primeiro. Eu tenho aquela... Deixa eu ver aqui, ó. Oh, como é o nome daquele Windows... Aqui, ó. Gears of War Ultimate Edition for Windows 10. Tá aqui.
Não tem
eu
aqueles comprei... emuladores que tem esses bichos tudo aí?
Emulador é de Xbox não tem não, mano.
Tem não.
Mas tem no Game Pass, é a mesma coisa que tiver no emulador. Então, se tem um Xbox, você tá lá feliz e contente com todos os
Gears. Vou pegar, um dia ainda vou pegar, quando tiver
bem baratinho. Inclusive, eu acho que o Gear 5 tá no Game Pass pra PC também, hein? Então, se você não precisa nem precisa
o Gear
comprar
5,
um Xbox.
Vai ter o Dave Bautista, né? O personagem do Dave Bautista.
Sim.
Ele anunciou aí que vai estar no Gear 5.
O Gear Ultimate, o Gears 4 e o Gear 5, se você tiver Ultimate Game Pass, você pode jogar no PC.
Aí, bonito.
Ou seja, nossa mensagem diária, Evandro. Todo programa tem que ter um
assino Game Pass. Além do Game Pass, o que mais é bom o cara assinar, Jundir?
A Lura, com certeza, né, rapaz?
Comenta a Lura aqui.
Você quer fazer um curso? Você quer melhorar de vida? Você quer o quê, Evandro? Você quer
crescer?
Pô, se tornar uma pessoa mais culta e inteligente, né? Preparar para o mercado de trabalho.
Fala aí, Bruno. O site da Alura, quantas opções tem?
Você tem mais de 800 cursos. Eu disse 800. 8 vezes 100 cursos disponíveis com uma única assinatura. Você assina, paga um valor único e você tem centenas, literalmente, centenas de cursos das mais diversas áreas de formação aí para você se tornar um profissional mais requisitado no mercado de trabalho.
Tem link aqui no post para você clicar e ir direto para o site da Alura, alura.com.br/promocão/99vidas, e você ganha 10%. Você clica automaticamente quando você for fazer a sua assinatura, sua matrícula, você ganha 10% de desconto, rapaz. É moleza, né? Quem não quer? Quem não quer descontos?
Com certeza.
Eu mandei um vídeo pra vocês aí, no grupo, e dá uma olhadinha aí.
Da mureta.
Vejamos, Dark Mirror. Dark, esse mesmo, Dark Mirror foi o do PS2, tenho quase certeza que foi esse que eu tinha. Eu joguei muito pouco. Esse mesmo, Dark Mirror.
É, ele saiu pro PSP e portou pro Play 2.
Ele faz a muretinha, ó. Peraí, ele era primeiro do PSP?
Aham.
Era?
É igual os GTAs lá, o Vice City Stories e o Liberty City Stories.
Então talvez não era esse que eu peguei não, porque eu acho que nem tinha PSP ainda nessa época.
Tinha, pô, 2006, lógico que tinha.
Não, mas eu digo que não foi esse que eu comprei na época, entendeu?
Caraca, é bizarro o negócio.
Tinha porque dois iPhone filters no PSP.
Quando eu peguei meu PS2, eu não lembro de já ter PSP, tá ligado? Não lembro de já existir PSP, então talvez não era esse que eu tinha.
Ou você pegou o PSP depois.
Bom, agora não lembro, depois, faz muito tempo. Eu joguei pouquíssimo, acabei jogando pouquíssimo.
Porque assim, tem três Siphon Filters no Play 2. Tem o Omega Strain, que é pra Play 2. Uhum. E aí o Dark Mirror e o Logan's Shadow são portes do PSP que trouxeram pro Play 2.
Verdade, esse é o melhor, né, mano? Mesmo. Esse é o melhor Siphon Filter, né?
São os dois melhores.
Muito melhor. Cara, a AI era idiota demais, né? A mina atirando no cara, o cara tá ali parado, ela se esconde atrás da caixa e o cara fica só paradinho ali, esperando ela sair pra atirar mais.
É, a inteligência artificial tá muito ruim.
Essa porra aí, mano.
Sempre tá foi... A inteligência artificial do Siphon Filter sempre foi muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. E o que é bizarro, porque a gente tem Metal Gear Solid de 98 e não é tão ruim.
Uma coisa bem aleatória. Vendo esse jogo aí, eu lembro de um que eu acabei jogando mais, que era a mesma pegada e conecta muito com esse negócio de James Bond, que era aquele... Tinha um James Bond, que era como se fosse um filme não oficial que saiu pro PS2, que era o... Vocês devem lembrar. Qual era o jogo do com o Pierce Brosnan e tudo? Que era como se
fosse o Tomorrow Never Dies?
É o Tomorrow Never Dies, esse mesmo. Lembra muito isso aqui, essa gameplay aí. Pô, era bom, viu?
É isso. Ô Bruno, o que aconteceu com a franquia Siphon Filter, hein?
Morreu.
Porque mano. Saiu um, dois e três pro PS1, aí PS2 tiveram jogos também, PSP e tudo mais, e... Põe, né?
Então, o que aconteceu foi o seguinte, foram duas coisas. Primeiro, que a Sony, como eu falei, ela passou trabalhos de outras franquias dela pro pessoal da Band. Então assim, eles gostaram do trabalho que eles fizeram e passaram trabalhos de franquias como o próprio Resistance, que tem uma versão muito bacana. Inclusive, muita gente acha o Resistance do PSP melhor que os Resistance do Play 3, que são FPS, né? Eu particularmente gosto de ambos os casos. Mas, lembra que eu falei pra vocês que eles tomaram uma decisão ousada com o Siphon Filter? Porque o Siphon Filter, ele conta a história sempre... como a gente falou, desde o primeiro Siphon Filter, o protagonista é o Logan, né? Então, assim, é a história do Logan dentro dessa agência tentando acabar com o Siphon Filter, né? O vírus e diversas ameaças, na verdade, né? E desde o começo, o jogo sempre foi muito focado nele e no relacionamento dele com a parceira dele, que é a Liang Xin, né?
Sim.
E o que acontece... No primeiro jogo, tem a missão dele. No segundo, você percebe que ele foi traído pelo pessoal da própria agência. No terceiro, tentam...
Essa é a história... Mano, eu já tô sendo de saco. Essa é a história mais clichê que existe de narrativa de agência secreta. Tanto é que o... Tanto é que
O primeiro Missão Impossível.
É o primeiro? É todos... Todos os Missão Impossível tem um elemento de esse cara era da agência e agora ele fez essa merda. Todos! Todos! Qual que não tem?
É o padrão. Criar o roteiro. O cara vai lá. Word. Arquivo novo. Criar o roteiro de filme de espionagem.
Não, já
a
não, não.
Já preenche sozinha, tá ligado?
Já tem o... Tem o layout. Roteiro de filme de agente secreto. É. Aí já preenche lá. Já tem um espacinho lá. E aí
você muda só o nome. Qual vai ser o nome? Israel Nobre. Aí, puf, tem a história, tá ligado?
Aliás, só um... Quase toda história de agente secreto é o agente secreto que traiu a agência e a lista dos agentes secretos que a gente tem que proteger, se, que deviam se espalhar pelo mundo.
Não,
isso é possível, teve dois filmes com essa plot.
É o agente secreto que traiu a agência, o agente secreto que foi abandonado pela agência em alguma missão e aí ele se revolta contra a agência e contra o mundo inteiro.
Aí ele tem um amigo infiltrado dentro da agência que ajuda ele.
É.
Que dá as paradinhas por fora e tal. E fala, não, mas se acontecer alguma coisa, você não, nunca nos conhecemos. E aí, tipo, mano, muito igual.
É sempre assim, cara.
É sempre assim.
E aí, o que vai acontecendo é justamente, a história vai progredindo assim, no decorrer dos jogos, até, como eu falei, no quarto jogo, que é o Omega Strain, ele se torna o líder dessa organização pra treinar novos agentes. O que acontece, porém, é que no Logan's Shadow, eles matam o Gabe Logan. Eles matam o protagonista. O final do jogo é justamente eles matando o protagonista na frente. Então, na frente da Lian Xin.
Caralho.
E aí o pessoal fala assim: não é possível. E o final do jogo é isso mesmo, é isso, cara. Ele toma bala e acabou, e morreu. E acaba. E aí o pessoal fala assim: não, mentira, não é possível. E os caras confirmaram. Falaram assim: não, ele morreu. Ou seja, a franquia terminou pela morte do protagonista, e aí, em função disso, ou também em paralelo, foi o que aconteceu, que eu expliquei que a Band passou a trabalhar em outras IPs da própria Sony. Lembrando que a Band se tornou um estúdio interno da Sony. Então ela tem que fazer não só o que ela gostaria de fazer, mas o que a Sony também propõe pra ela fazer. Foi o que aconteceu. E eles fazem um bom trabalho. Como eu falei, depois do Siphon Filter, eles partiram pro Resistance, o Resistance Retribution, né, que é o jogo do PSP. Fizeram o Uncharted do Vita, que é um baita de um jogo, é impressionante aquilo rodando num portátil, sabe? E fizeram mais recentemente o Days Gone. Então, assim, foi uma junção de fatores. Eles foram trabalhar em outras coisas, mas a história, aquele ciclo da história, se encerrou. O protagonista morreu no jogo. No Logan's Shadow, ele conta a história da morte do Gabe Logan, cara.
Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, metafórica, tá? É um jogo de videogame, né? Um jogo de videogame em que o protagonista morre, sendo que a gente tá jogando muito com ele, morre várias vezes, e dá um né? Você volta lá no checkpoint e tudo mais. não é meio bizarro, não? Em termos de narrativa, o personagem simplesmente morrer de um tiro, sendo que anteriormente a gente morreu muitas vezes com um tiro e a gente voltou.
Não, mas não é um tiro, a morte dele é pesada, ele toma 4 tiros no peito, velho.
Mas às vezes a gente morre muito mais que isso, né? Jogando Red Dead ali.
Mas, Bruno, se for contar no jogo, eu acho que o cara tomou mais de 4 tiros.
Tomou bem mais, né? Não, mas é que é diferente,
tem,
né?
Tem o nome, palestrinho.
Videogame compromete muito a narrativa de determinadas coisas. Por isso,
dissonância ludo-narrativa, não é isso, Bruno?
Isso, dissonância ludo-narrativa, exatamente.
Mas,
isso aí é a famosa.
Você matar o protagonista, você compromete muito. É massa, eu acho massa, porque tem jogos que matam o protagonista no final e você é assim, caraca, que foda, coragem, não sei o quê. Mas aí é...
Não, mas não é comum matar protagonista. Você mata um personagem secundário que era amigo do protagonista, você mata, de repente, o interesse amoroso do protagonista. Porque a história continua, né? Você diz assim,
beleza, morrer é nóis, porra, triste. Valeu,
então, agora, quando você mata o protagonista, cara, você tá decretando... sob algumas circunstâncias, o fim da franquia. Porque pode continuar com outra pessoa? Pode. Eles poderiam, por exemplo, ter continuado com a Liang Xin. Por exemplo. Entendeu? Mas nesse caso, Siphon Filter, querendo ou não, morreu com o Gabe Logan. Só que ele, o problema é esse. Ele morreu quando ele tava ficando bom, entendeu?
Aí é foda. Bruno, geralmente quando acontece isso, a próxima leva da franquia, vamos chamar assim, nunca fica boa, mano. Walking Dead que o diga.
É, então, mas aí Walking Dead foi exaustão também, né, cara? Acho que não, o formato... Não, mas
o primeiro era foda. Aí isso. Matou o Lizinho, coitado. E se perdeu.
Então, aí a gente tem um problema que eu acho que a... Como é que chama a menininha lá, protagonista?
Ai, cara, esqueci também, foda.
Mas eu acho que ela não consegue segurar o jogo sozinho, sabia? Porque eu peguei uma antipatia pra ela, que ela era muito chata no primeiro jogo, mano. Eu queria que o cara tivesse sobrevivido. Não que ela tivesse morrido, mas que ele tivesse sobrevivido pra ele conduzir ela à fase adulta, sabe?
Uhum.
Mas é uma coisa minha, porque ela é muito chatinha, no começo. Assim. Mas o caso do Siphon Filter, o que eu quero falar é o seguinte, ele começou a ficar bom de gameplay, porque as histórias em si eram interessantes. como eram algumas histórias que eram mais fáceis de você se relacionar comparado com Metal Gear, eu não tô criticando Metal Gear porque eu amo Metal Gear, mas as histórias do Siphon Filter eram algumas histórias, entre aspas, mais baseadas em coisas palpáveis, mais baseadas na realidade, né? Então, você consegue se relacionar com vírus, aquela coisa de ataques de vírus, ataques biológicos, são coisas que acontecem na nossa realidade. É. Né? São coisas que você consegue, você tem agências de espionagem. Então, ele era um jogo de espionagem muito mais parecido com a espionagem, óbvio, entre aspas, que a gente conhece, ou até que a gente via com mais frequência na televisão, do que o Metal Gear, que o Metal Gear é alguma coisa muito além, é uma coisa bem da cabeça do Kojima mesmo, tem muitas influências que não são coisas comuns. Amo Metal Gear, amo, eu amo a história que o Kojima conta, mas é óbvio que pra quem não tá acostumado com esse nível de maluquice dele, aquilo parece meio estranho. E no caso do Siphon Filter, a história era bem amarradinha, era clichê? Era clichê. No final das contas, alguém dentro da agência, na verdade, que tinha interesse em liberar o vírus, era essa a grande sacada, clichê. Mas era bem contado, sabe? A história por trás do jogo era bem contada.
É, assim, eu acho que é uma franquia que meio que ficou escondida, né? Porque a geração PS3 ali veio, não teve Siphon Filter, teve PS4, não teve Siphon Filter, vai ter PS5, não vai ter, não?
Então, o que aconteceu... Quando a Bendy terminou o trabalho dela lá no Uncharted do Vita, né? E avisou que tava trabalhando num novo jogo. E aí existia essa questão de se era um novo jogo ou uma nova IP. As pessoas não sabiam ainda que era o que viria a ser o Days Gone, né? Muita gente especulava que eles voltariam pro Siphon Filter. Justamente porque o Siphon Filter foi uma franquia que ficou esse período em ato. Porque depois do Play 2... Realmente não teve, com a morte lá do Logan, no Logan's Shadow. Já tô dando spoiler pra quem não jogou, mas vale a pena jogar independente disso, gente, vocês sabem. Por causa desse ato, muita gente falou assim, pô, agora eles vão voltar pro estilo de jogo que eles gostam, que eles conhecem, vão fazer um Siphon Filter. E eu acho que caberia um Siphon Filter hoje em dia, justamente porque a gente não tem. A gente não tem um jogo, principalmente no portfólio da Sony, que remeta a isso. A gente não tem um jogo... Eu até acho que eles poderiam fazer o seguinte... É fazer um jogo com foco na ação e colocar essa coisa do pano de fundo da espionagem, sabe? Talvez puxar um pouquinho mais pra um Gears, pra Sony ter o seu Gears. Porque a Sony não conseguiu o seu Gears ainda, eles tentaram lá.
Qual foi o mais próximo?
Que aquele Sony? 1800.
Não, 1800. The Order.
Nojeira.
Que é, pior que assim, o jogo graficamente é lindo. Nojeira. A ideia, não, visualmente eu tô falando.
Tá irredutível, não quer
Bruno,
saber.
Não. Sem tempo, irmão. Você ficar com o seu argumento teu aí.
Sem tempo. Nojeira.
Não, eu tô ligado que ele vai falar, mas mano, o jogo é...
Mas o jogo é ruim, isso eu concordo. Sim. Eu concordo com você, porque o jogo é lindo. A temática, pô, você explorar...
Exato, isso
sabe,
que é foda.
Um período, assim... Porque o que que eles fizeram? Qual que é a ideia do 1816? Pegaram Gears e falaram assim, cara, vamos botar um clima vitoriano em Gears. E fizeram. Visualmente o jogo é lindo. Até... Mecanicamente, ele tem algumas coisas que funcionam, mas o jogo é uma droga. O jogo é chato de jogar,
conteúdo,
cara.
Conteúdo, né? Conteúdo ruim, mano.
Nossa, cara. Mas aí é que tá. Então, eu acho que a Sony ainda não tem o seu Gears, que é o jogo que a galera vai jogar, vai curtir e tal, pela ação em si. Eu acho que o Siphon Filter poderia tentar abrir um pouquinho mais desse leque e chegar nessa coisa do Gears com ação, mas ainda preservar o seu lado espionagem em alguns momentos, sabe? Porque o multiplayer dele, por exemplo, funcionaria... Num contexto de Gears, como Gears funciona. É, ou até um modo Horda funcionaria dentro dele também.
É, se tiver um multiplayerzinho.
Porra, modo Horda, Bruno, eu joguei tanto modo Horda naquele Gears 2. Puta, como era legal, velho.
É muito divertido o modo Horda.
Teve um rumor muito breve no subreddit do Nintendo Switch, que a Nintendo tá nessa proximidade agora com a Microsoft. Eu não sei se é o Nintendo aproximando da Microsoft ou se é o inverso, na verdade. Mas enfim, o que rola é que tem jogos da Microsoft, né, aparecendo no Switch e tal. E teve o Ori the Blind Forest, que foi anunciado recentemente aí, né?
Uhum.
E aí tinha uns rumores de que haveria... Tem sempre os usuários que... Ah, ouvi falar, tem um insider information, não sei o quê. E aí alguém falou que era possível que o primeiro Gear seria remasterizado pro Switch. Eu fiquei louco, maluco. Puta que pariu.
Mas se você me dissesse que o primeiro Gears sairia pro Switch, eu acho que até roda. Mas remasterizar
roda,
ele...
Não, acho remasterizar, que remasterizar sei. Naquelas, né? Tu sabe como é que é, é um demasterizar, na verdade. Ou não, né? Porque é do 360, cara. Eu acho que o
então,
eu acho que roda. É, o primeiro é o 360. É
então, ele roda, né? A versão base. A versão base,
sim,
ele roda.
Sim, sim. Roda, acho que roda sim. Ia ser massa demais, diz aí, Bruno.
Sim.
Não, não aquele, não essa nova aí que saiu pro... Porque, que é a que eu tenho no PC, né? Que é a
o Ultimate não,
é.
Não roda.
Não. Definitivamente não. Quando eu digo remaster, na verdade é um atalho linguístico pra dizer, vamos lançar de novo. É só isso.
É um port,
exatamente, um port.
Isso.
Quem dera, um dia. Quem sabe?
Ô, Evan, tu não gostou não do Overwatch pro Switch aí, mano?
Já ia perguntar.
Não, né, mano? Os gráficos ruins, esses negócios de movimento em jogo de multiplayer, você vai...
Mas não é, Evandro. Você ajuda, carrega com não, você, Evandro, Evandro, você
ajuda,
não,
Evandro, ajuda. Ajuda. Tu chegou a jogar...
É foda.
Não, fala com sinceridade, sem fuleiragem. Tu chegou a jogar, tipo, um paladins que usa isso?
A reação do Bruno já te responde.
Deixa eu falar, não, veja bem.
O cara faz a pergunta afusiva dessa, mano.
Paladins.
Mas
é
ajuda.
Foda.
Mas, Evandro, é sério. Tu mira, aí tu dá só aquela guinadinha com o pulso. É bem natural, né? É sério. Funciona.
Você pode levar a sua MEI pra qualquer lugar.
O cara perguntou pro Messi, que joga no Camp Nou, no Barcelona. Pergunta assim, Evandro, já jogou aqui no campinho da Parangaba?
Não faça metáforas de futebol, que aí eu não entendo, é grego, cara.
Comparou um lixo, mano, com...
Mas não, é sério, não, tudo bem, eu sei, beleza, porque é paladins em lixo, beleza, mas o meu ponto é o seguinte, aquela mira, eu também achava idiotice, Evandro, é sério, eu achava
idiotice. Você jogou só aquele Splatoon, também falam que...
Não, pois é, o Splatoon, o Paladins não tinha agora, tem, se me falha a memória, tem uns outros que agora eu tô esquecendo, o Doom tem isso também. O Zelda Breath of the Wild
o
também.
O Zelda você tem, é.
Ajuda, pô, ajuda, é sério. Tenta lembrar aí do arquinho do Zelda, que tu mirava no controle, a
eu
mão
jogo
vai
na
quase.
TV, mano, eu não quero jogar portátil, eu vou jogar.
Se eu mas posso funciona jogar na TV também, Overwatch, pô, funciona na TV também.
50 polegadas.
Evandro, mas funciona na TV também, carai.
Você quer ser o nicho da Blizzard aí? Quando é que vai sair um World of Warcraft com gráfico de Witcher 3?
Nunca, né? Essas perguntas. É mesmo, quando vai sair o LOL com o gráfico de Witcher 3? Nunca. Quê, eles, mano, querem que a turma jogue, eles não querem com gráfico.
É porque o WoW tá muito velho, mano. Tá muito velho o gráfico.
Mas é que tá, Juras, ele roda em qualquer máquina. Esse que é o ponto, mano.
Mas se ninguém
você começar
tem máquina
a botar
mais,
gráfico.
Mano. As máquinas estão acabando.
Ele vai jogar onde? Na Iris?
Ou então lança pra celular. Lança pra celular, então. Aí é sucesso.
Aí sim, aí é sucesso. Aí explodir, aí explodir.
Aí pô. É boneco, rapaz. Aí pode deixar nesse gráfico mesmo aí. Gráfico de Siphon Filter.
Caralho,
gráfico de Siphon Filter.
Vamos para as notas aí. Notas para Siphon Filter e um jogo favorito, um jogo que tem a lembrança aí, né? É um, né? Um podcast para rememberar. Existe essa palavra?
Não, né? Você acabou de inventar esse
agora tipo mas se ele inventou, agora existe.
Você anglicanizou o português.
Não existia até 5 minutos atrás, ô Juras.
É, do you remember, né? Tinha
onde... Mas você pode falar, você pode falar assim, sabe por quê? Porque no Brasil a gente fica usando um monte de palavra que nem é do inglês, a gente bota umas palavras nada a ver e tá tudo valendo.
Ah, mano, a língua ela é ativa e ela vai mudando. Clicar, deletar, isso, tweetar,
exato.
Isso
não existia. Não, mas pior, Izzy, a gente usa palavra que eles não usam. A gente não, você usa,
o Izzy usou alemões no castar de Abandonware.
Alemões, mano, alemões.
Não, mas olha que coisa engraçada.
Momento icônico.
Presta atenção nesse exemplo aqui. Como é que a gente chama aquelas placas gigantes que ficam do lado de fora das casas aí que a gente passa nas estradas e
no
vê?
No Brasil chama outdoor, na gringa
e
chama
e como é que chama
billboard.
Aí fora?
Billboard.
Exatamente, chama billboard. Aí a gente pegou uma palavra em inglês e falou assim, cara... Outdoor.
Não tá bom.
Outdoor. Não, aquele cabinho elétrico que chama que é no inglês é ribbon cable e aí traduziram pra flat.
Mas não é porque o outdoor flat. É tipo assim, uma porta fora. É porque ele parece
não,
uma
não.
Porta
dentro.
Outdoor
do,
significa do
termo,
lado de fora.
Outdoor. Então, o outdoor disso vem porque a billboard que eles chamam é uma forma de outdoor advertisement, ou seja, exatamente. É uma propaganda externa. É fora, esse o termo. E aí os caras, ao invés de pegar o nome do negócio que é billboard, falam assim, outdoor advertisement, outdoor.
Mas isso é super comum na linguística brasileira, cara. Você para pensar, por exemplo, personal trainer, no Brasil virou só personal. Personal o quê? Personal. É só isso. É muito comum eles pegarem...
papel, contexto,
né? Não, eu sei, mas... Eu
chega na padaria e fala, então, o personal já chegou?
Não, mas eu digo o seguinte, no Brasil é comum eles pegarem um termo em inglês, que é um termo duplo, e aí começarem a usar apenas a primeira palavra,
só
shopping
a primeira
center.
Parte.
É só shopping, fui no shopping.
Exato.
Você chega aqui na gringa, você não fala, vou no shopping. I'm going to the shopping. Shopping what? What are you talking about? Não faz sentido.
É mais fácil falar, I'm going to the mall, por exemplo,
the mall.
É mais fácil
exatamente.
E quando passam a usar o bathrooms.
Não, pendrive, cara. Pendrive tem nada a ver. Pendrive é foda. O thumb drive, o pessoal chama de pendrive
aqui. Ninguém fala pendrive aqui. Não existe pendrive aqui.
Exato.
Não existe?
Não, não se, esse termo é brasileiro, maluco. Não se fala
pendrive aqui fora. A gente chama de pendrive. Lá fora não tem pendrive.
Como
tem?
Que chama lá fora?
Flash drive.
Cara, flash
drive. Ou memory stick, flash drive, Flash drive ou memory stick. Pendrive é uma coisa brasileira. Assim, deve rolar em algum outro lugar. Mas morando aqui no Canadá há 16 anos, eu te falo, eu nunca ouvi um canadense falando pendrive. É sempre flash stick ou flash
drive. Ou já thumb drive eu já ouvi também.
Thumb drive, exatamente. Thumb drive,
pode crer. Aí a gente não, é pendrive aqui, é show.
Eita, mano, o que eu acho desesperador é a galera que fala startar. Vamos startar a
graça. Ah, não, aí não dá. Aí
por
não
quê, não. Mano?
Não dá. Por
que você tá ligado? Dá vontade de chegar a falar. Escuta o que você tá falando. Por que você tá falando desse jeito? Temos que melhorar o nosso workflow. Por quê? Não, mano. Você tem a palavra equivalente em português. Por que você quer falar? Você quer falar, mostrar que você tá estudando?
Enquanto eu fui do... Evandro, sabe qual é o problema de startar? Porque é uma palavra que não rola, não sai naturalmente.
Startar, minha mão na sua cara.
eu fui num restaurante que tem muitos sucos, né? E aí tem lá, é tipo assim, tem o nome do suco e tem a tradução dele. Aí no suco de manga tinha assim, sleeve juice.
Eu já vi
isso. Mentira. Mentira, Jurandir. Mentira
isso. Rolava um print.
Mas eu vou tirar foto, Bruno. Eu vou muito desse restaurante. E eu vou tirar
foto.
Mentira, Bruno. Não é possível.
Bruno, rolava um print. Não, Bruno, rolava uma foto de um cardápio de restaurante com isso. Um sleeve juice.
Sim, pra caralho. Eu já vi no Twitter também.
E sabe que o sleeve aí é manga de blusa, né? De roupa, né?
Da camisa. É, da camisa.
Como é que é manga em inglês? Eu nem sei como é manga em inglês.
Mango. É igualzinho manga com o no final. É muito mais difícil o cara escrever sleeve do que escrever manga em inglês, porque é só botar o O no final, tem cara. Tem
dois Es, né? Aí dá fácil o cara errar. Mano, brasileiro, né, Bruno? Queijo Minas, eu já vi no Twitter da vida. Cheese Mine.
Mentira, né?
Mano, o Brasil... Porra, Brasil, Bruno. Você tem 40 anos e tá duvidando do Brasil.
Não, e, a, cara. E o Bruno? E aquele que é o contra filé brasileira? É o Against the Brazilian Beef.
Brazilian Beef. Parece o nome de filme, tá ligado?
Mentira,
até
mano.
Até aquele, né, o pão com frios, né? É o Bread with Cold.
Uma blusa nele. Põe um casaquinho no pão.
Muito bem. Vamos lá. Vamos lá pras notas para Siphon Filter, a franquia. E uma nota aí, uma lembrança de um jogo que você lembra aí da franquia que gosta.
Ah, deixa eu só trazer uma correção aqui importante. Que o Evandro perguntou lá de quando começou o multiplayer e começou no 2, viu? Não no primeiro. Eu coloquei o primeiro pra botar aqui e no primeiro não tinha. Acho começou lá no 2.
Eu joguei pra caralho o multiplayer, mano.
E o multiplayer dele era legal, cara. Era muito legal.
Tudo bem. Podemos ir pras notas?
Sim, vamos.
Pode. Vamos pras notas! Para Siphon Filter aí, você diz um jogo favorito da franchise Israel.
Então, eu tinha esse Dark Mirror pro PS2, joguei muito pouco. Eu cheguei a jogar ele um pouquinho mais no PSP, só que obviamente a falta do analógico faz todos os jogos.
Ele compromete.
Os jogos de primeira pessoa do PSP sofriam disso, né? Mas apesar disso, é um jogo legal. Ele é, como o Bruno falou bem no começo, ele é muito claramente aquele jogo clássico de hominho com arminha no PS2. Ele é muito joguinho de hominho. Minha namorada chama assim, joguinho de hominho. Mas era bacana, eu acabei não jogando ele tanto quanto eu talvez deveria, a história não me fisgou muito. Porque o problema do Siphon Filter é que ele é muito genérico, sabe? Tipo, o Siphon Filter é muito whatever. Tipo, Metal Gear tem aquele pedigree, né? O do James Bond lá que eu mencionei é um jogo do James Bond. O Siphon Filter é meio aquela coisa lá de, sabe? Então eu vou dar aqui 78 vidas honestas, eu acho.
Honesto, isso. Tudo bem. Evandrinho?
Cara, darei 70 vidas para o Stereo como tudo, porque eu... defecar. Apesar de tudo, a nostalgia faz ganhar seus pontos ali. Mas eu não sei nem te dizer se foi o 1 ou o 2 que eu joguei pra cá. Aliás, o
2 ou o 3. Deve ter sido o 2 por causa do multiplayer, né?
Porque eu jogava multiplayer, Bruno. Eu lembro que sozinho eu não curtia jogar, eu achava meio bosta o jogo. Mas, cara, eram tardes inteiras eu e meu irmão jogando multiplayer. E eu lembro de ter uma véia pra escolher, que era sempre os personagens principais e os NPCs genéricos que você podia escolher. Aí era uma véinha, tipo, um jeitinho de avó e tal. Aí eu pegava essa véia e eu gostava sempre de matar ele no taser. Aí eu ficava, venho brincar, meu netinho, vem aqui. Imitando, tá ligado? Mano, muito imbecil. E eu lembro, tipo, foda desse momento, tá ligado? Eu gostei toda vez, eu só escolhi a véia. E aí eu ficava imitando a vozinha de véia, falando, venho brincar, meu netinho. E era o que a gente se divertia, apesar do jogo ser meio bosta, como a gente falou no cast aí, mas eu tenho essa lembrança que mano, com carinho, tá ligado? Era um bom momento. E podia voltar, principalmente o multiplayer, que é legal.
Meu Dark Manota aqui para Cypher Filter, eu vou dar 75 vidas pra franquia. É, eu sempre achei meio genérico, assim, sabe? Vendo ao lado jogos bem mais interessantes, inclusive narrativamente, é muito difícil não comparar com Metal Gear, apesar de você entender que são estilos diferentes, propostas diferentes ali, mas como saíram juntos ali, e tem um protagonista, um espião, e não sei o que, e tudo mais, é difícil não comparar, sabe? E aí, o foda assim, mas ele poderia se separar, mas o gráfico, ele é... Faltou um cuidado, sabe? Falta um cuidado com a franquia Siphon Filter ali, que eu não tive a oportunidade de jogar os jogos da versão do PS2, joguei apenas a trilogia do PlayStation 1, então vou dar 75 vidas, com uma indicação ali pro primeiro Siphon Filter, que foi quando eu joguei ali em 99, e eu tinha boas lembranças, que eu chamava Siphon Filter, né? Mas é isso, não tenho nada mais a complementar. Bruno!
Bom, acho que ficou meio evidente que de todo mundo daqui eu sou o que gosta mais, assim, da franquia. Eu realmente gosto. É óbvio que, por exemplo, se comparar a Siphon Filter com a concorrência que ele teve no Play 1, que foi o Metal Gear, e na geração Play 2 já tinha o, além do Metal Gear, que tava voando com 2 e com 3, né, o Metal Gear Solid, você tinha ainda o Splinter Cell, que era um baita de um jogo de espionagem também, né, que esse sim era um concorrente forte do próprio Metal Gear, ele acaba sendo mais fraco dos três em termos gerais. Mas isso não quer dizer que ele seja um jogo necessariamente ruim. Pelo contrário, realmente, assim, a história dele é interessante, você acompanhar o arco do Logan é interessante no decorrer desses 6 jogos, né? O gameplay melhora muito nas versões, nas duas últimas versões, Dark Mirror e o Logan's Shadow, principalmente se você jogar no Play 2, porque o PSP falta um analógico, mas a versão de Play 2, o gameplay dele é muito, muito bacana, fica muito bom de jogar mesmo, e no geral eu acho que ele representa bem, apesar das limitações que ele tem, eu acho que ele representa o que você podia distrair melhor daquele tipo de experiência na época. Uhum. Sabe, eu gosto muito dos três primeiros também, é óbvio que leva um tempinho pra você se readaptar com o esquema da jogabilidade, mas depois que você se acostuma, ele fica um jogo bem divertido, cara. Ele é um jogo divertido, ele tem as armas fazem diferença, a abordagem que você tem pros inimigos fazem diferença, e como eu falei, a história, apesar de não ser uma história nível Kojima, é uma história interessante, né, mais entre aspas, baseado na realidade. Eu vou dar a minha nota de 80 vidas pra franquia como um todo. Eu acho que vale a pena pra quem quiser conhecer. E eu torço pra que um dia efetivamente a gente volte a ter um título da franquia aí. Não sei se um reboot, de repente, pra poder trazer o Logan de volta, né, o Gabe Logan. Ou se vai
continuar dali pra frente. Um reboot seria legal, hein? Um gráfico de hoje. Tecnologia, exato, aprimorada e tudo mais de tiro, um combate
pegar
mais
esse gameplay de hoje em dia e trazer essa história, recontar essa história desde o primeiro, talvez seja uma coisa bem bacana. Ah. E como eu falei, ele tem tudo pra funcionar num contexto de ser o próximo Gears, sabe? Não totalmente focado na ação, mas um Gears com um quê de espionagem e os elementos de multiplayer que o Evandro mencionou, que realmente os modos de multiplayer dele são divertidos.
Uhum.
Então funcionaria, eu enxergo funcionando, sim, hoje em dia, seria bacana.
Tudo bem, falamos sobre Siphon Filter.
Eu só preciso escolher um meu.
Ah,
meu,
diga lá.
Da franquia.
Pra ver o Zé PSP, é o Zé PSP menino.
Não, porque os dois PSP eram pra Play 2 também. Inclusive eu recomendo que jogue no Play 2 por causa do controle. Mas eu iria nesses dois últimos mesmo, ou Dark Mirror ou Logan's Shadow pela jogabilidade. Mas eu vou dizer que quem tiver a oportunidade de testar, você consegue jogar os originais no PSP também, o 1, 2 e o 3, no Vita ou no Play 3 com o PlayStation Classic. Eu acho que vale a pena conhecer.
Excelente! Falamos sobre Siphon Filter aqui no 99 Vidas. Fechando mais um 99 Vidas aqui, nós temos um recadinho, rapaz, do 99 Vidas. 99vidas.com.br/ajuda-nós. Você pode colaborar com a gente, né? Colaborando através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Inclusive, fiquei muito surpreso e muito feliz quando eu estava no cinema e vi uma propaganda do PicPay no cinema, rapaz.
O PicPay tá voando, porra, passa na TV a cabo pra caralho também, que acompanhando bonito, o PicPay,
hein, nova. É a ferramenta, né, a ferramenta do brasileiro aí, cara, não tem jeito. É uma ferramenta fácil de utilizar,
com o celularzinho, tá todo mundo com o celularzinho na mão, baixa aí no seu iOS, no seu Android, você consegue encontrar o PicPay, você faz o seu cadastro lá, coloca seu cartãozinho e tudo mais, você ganha os seus bônus, você consegue fazer transferências pros seus amigos aqui. Opa, Evandrinho aqui, tô devendo 30 conto, vou transferir pelo PicPay, eu transfiro do meu PicPay pro dele, ele recebe lá na carteira dele 30 mangos e fica bonito, é muito fácil de utilizar. É só naquelas arrobinhas. Né? Opa, qual é a tua arroba aqui no PicPay? Ah, é Júlia de Filho. Manda aí 10 reais pra mim. Se você quiser mandar agora, inclusive,
aceita. É isso que eu ia falar. Se vocês quiserem testar e tiver de bobeira, Evandro S. Eu respondo. Mano, o pior é que uma vez eu fiz isso no meu aniversário e uma galera mandou dinheiro.
Que bonito.
Eu falei,
manda gente pra mim pra eu comprar minhas skins de LOL. Porque eu posso comprar Riot Pode Points comprar com o PicPay. Riot
Points. Microsoft Points e assinar o seu Game Pass, que a gente não recebe nada da Microsoft, a gente fala do Game Pass direto e dá pra comprar coisas da Microsoft também, assinar a live, serviço da Microsoft Uber, lá.
Tem tudo, mano, tem tudo de, a
ser. Porra, colocar crédito no celular, mano, brasileiro. Não,
você fazer pagamento através da maquininha da Cielo.
Sim, dá pra usar pra muita coisa. É o que a gente fala no todo cast, a gente usa, eu uso direto. Mano, lá na empresa disseminou, a gente sai pra almoçar. Alguém sempre tem essa, pô, paga aí pra mim e eu te passo pelo PicPay porque eu tô sem dinheiro, esqueci o cartão, não. Sei lá, ou de noite a gente vai fazer a jogatina lá e compra pizza. Ah, meu PicPay é tal. Os caras já nem questionam mais, tá ligado? Não existe mais essa de passar a conta aí. Quantas vezes eu já não fui passar dinheiro pra alguém e de ter errado e a porra do dinheiro voltou? Porque o dígito do CPF do cara tava errado, tá ligado?
É, esse negócio de papel também acabou, né? Esse negócio de usar dinheiro e papel. Acabou, esse negócio é tudo digital e é. O mundo é da informática, né? Da informática.
Chegou pra ficar. O mundo da informática é foda. O mundo da internet. O tempo inteiro, né?
Colabora com 99 Vidas, tá? 99vidas.com.br/ajuda-nós. Através do PicPay aí, você vai fazer o 99 Vidas cada vez mais forte. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!